Aleluia! Você está empolgado com Deus? Empolgado com Sua palavra? Dá um grande sorriso aí para quem está do seu lado e diz para ele: que bom que você veio hoje. Aleluia! Pode sentar. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Glória a Deus, você está animado para hoje? Eu estou consciente, né? E uma das coisas que eu interpretei da parte de Deus para hoje é que vai ser uma noite de alegria, vai ser uma noite de reconhecer e se comportar como se já fosse, amém? Glória a Deus. Que honra poder estar nesta casa, nessa cidade tão abençoada, né, com esse povo maravilhoso. Eu já venho aqui já há alguns anos e sempre é uma alegria poder ver tudo que Deus tem feito, né, ver as novas fases que vocês têm entrado e saber que Deus tem sido fiel em cumprir tudo aquilo que Ele fala. Amém? Quero agradecer, né, ao pastor Guilherme, Dalila, pela oportunidade de estar aqui com vocês e estou honrado por tudo que Deus tem feito, né? Quem estava aqui ontem à noite, Deus já começou a fazer uma grande obra e eu creio que vamos dar continuidade. Quantos estão empolgados e sabem que nada, né? Que bom que a chuva não segurou você em casa, porque às vezes pessoas dizem: não, onde eu estiver, Deus vai me alcançar. Mas a Bíblia, ela sempre lida com localizações, né? Deus falou com o povo, com os discípulos, e disse para eles: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então Deus estava dando um lugar específico para liberar algo específico. Então muitas vezes a gente vai precisar estar no ambiente certo para receber a porção certa, a transferência certa, amém? Então você está no lugar certo essa noite e coisas vão ser transmitidas para você que vão alcançar a tua vida e vão liberar algo novo sobre você, amém? Glória a Deus. Então eu quero agradecer a toda a igreja, a toda a equipe do Rema e a todo esse povo maravilhoso por toda a assistência devida, né, durante esse tempo. E feliz também em poder ver o pastor Daniel e Carla, Joy, todos os irmãos de Lucas do Rio Verde. Sei que Deus tem feito algo grande naquela cidade. E quantos estão empolgados porque, como eu disse ontem, né, a fé, a palavra da fé vai invadir essas cidades como fogo que ninguém pode parar. Você pode estar dentro disso ou fora disso, mas vai acontecer. E é melhor você estar dentro disso, amém? Lá em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz comigo: justiça. Não, diz com vontade: justiça, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós vamos falar um pouco, né, sobre essa parte tão importante no reino de Deus. Nós falamos ontem sobre os fundamentos da fé. E uma das características daqueles que se mantêm em fé é se manterem no fluir da alegria. Quantos sabem que a alegria, ela pode ser demonstrada? Né? Tem pessoas que falam: ah, não, eu estou alegre por dentro. Não, a alegria é algo que deve ser demonstrado, é algo que é visto. Outras pessoas falam: não, eu acabei de ter um tempo com Deus. E elas vêm com aquela cara feia, né, desmotivado. E eu penso: você teve um momento com Deus errado, porque quando você tem um momento com Deus, a alegria vai estar em manifestação. E é possível, né, se ver quando alguém está em alegria. E a Bíblia, ela nos traz um incentivo a permanecer nesse fluir de alegria. Em Romanos aqui diz que um dos pilares, né, para se manter no fluir do reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando você está fora do fluir de alegria, você vai estar fora do fluir do Espírito Santo. Você vai estar fora do que Deus pode fazer em nossas vidas. E sabe, Paulo em Filipenses, né, no capítulo 4, versículo 11, ele disse assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação que eu me encontre. A Bíblia Amplificada diz: eu aprendi o segredo de estar contente, satisfeito, ao ponto em que não estou perturbado em qualquer situação que eu me encontre. Ele estava dizendo: eu aprendi o segredo. Mesmo quando as coisas por fora não estão bem, eu aprendi o segredo de me manter em alegria. Eu aprendi o segredo de manter um sorriso no rosto quando as coisas estão desfavoráveis por fora. E sabe, Paulo, quando ele falou isso aqui, ele não estava deitado na rede, né? Na frente da beira da praia, tomando água de coco. Ele estava preso, acorrentado pelos pés, em uma prisão subterrânea, chicoteado, abandonado por alguns, passando algumas situações no ministério. E é nesse ambiente que ele diz: eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação que eu me encontre. Eu aprendi o segredo de não estar perturbado. Porque sabe, irmãos, que perturbação é uma coisa que ela pode ser vista, né? E a alegria, ela é algo que eu sempre fico pensando. Quando pessoas estão sérias demais, elas não estão na alegria que deveriam estar. Porque quando você está em alegria, não quer dizer que tudo vai estar perfeito, mas quer dizer uma coisa: você vai saber estar no controle. Mesmo quando tudo dizia que você deveria estar embaixo, você vai permanecer em cima. Amém? A nossa filha, né, Elissa, tem 3 anos de idade. E às vezes ela pode estar chorando como for, ou se ela está, né, enfim, não está muito feliz, e a gente fala assim: vamos passear. E sabe, aquilo muda na hora, né? Para o choro, ela vai pegar o sapato e ela fica na porta: papai, passear. Ela fica empolgada, ela nem sabe o que vai acontecer, mas ela sabe de uma coisa: algo bom está vindo aí, né? Algo diferente está para acontecer. E sabe de uma coisa? Deus está querendo levar alguns de vocês para passear hoje. E para te dizer, algo bom está para acontecer. Então, sabe, muda a cara de choro, muda a cara de derrota, muda qualquer tipo de semblante que está detectando que você está perturbado, e você diz: eu vou me empolgar, porque algo bom está para acontecer. Eu não sei como vai ser, não sei quando vai ser, mas eu sei de uma coisa: eu estou consciente da vitória. Eu estou consciente de Deus, eu estou consciente do céu, eu estou consciente da alegria. Eu aprendi o segredo de não estar perturbado em qualquer situação que eu me encontre. Amém? Uma vez, né, o irmão Smith Wigglesworth, ele já tinha mais de 80 anos de idade, e ele tinha um discípulo, né, chamado, alguém que ele treinava, chamado Les Samuel. E Les Samuel era, na época, era um jovem de 20 anos de idade, e ele chegou para Smith Wigglesworth e perguntou: qual é o segredo de você sempre estar em alegria? Porque parece que você não tem problemas na vida. Parece que você sempre está bem, né? Eu nunca vi você triste, eu nunca vi você preocupado. E ele disse: eu tenho problemas como qualquer outra pessoa, mas eu decidi que todos os dias, quando eu acordar, eu vou dançar diante do Senhor com todas as minhas forças durante 10 minutos. Eu não estou dizendo que você tem que dançar como Smith Wigglesworth, mas ele estava dizendo: eu decidi estar no controle. Mesmo quando tudo dizia que eu não deveria estar no controle, eu decidi permanecer no fluir da alegria. Quando tudo ao meu redor dizia que eu tinha que chorar, dizia que eu tinha que estar depressivo, que eu tinha que estar preocupado. E sabe, irmãos, um dos sintomas que você está cedendo a um pecado chamado pecado da preocupação é quando algo está indo e vindo na sua cabeça constantemente. Você está aqui e aquilo está indo, vindo, indo, vindo. Isso é um sintoma que você está preocupado. E Jesus, ele disse sobre nós não andarmos ansiosos. Né? O irmão Reiga, nós falamos um pouco do testemunho dele ontem. Mas ele disse, antes de eu ser curado, eu tive que meditar um pouco. Né? O Espírito Santo, na verdade, me levou para Mateus 6:25. E ele disse, você precisa sair do pecado da preocupação. Porque se você se manter em preocupação, você vai sair do fluir do poder. Você vai sair do fluir da fé. E se você se mantém debaixo de preocupação, você vai perder a sua cura. Então não adianta você ser curado e permanecer se preocupando. Porque você vai perder o que recebeu. Mas quantos aqui sabem que você não deve ser um balde furado? Você não tem que sair daqui e qualquer situação aí fora te tirar do fluir de Deus. Mas quando você se mantém consciente que a alegria do Senhor é a sua força. E que a alegria, irmãos, é uma decisão. É algo que está dentro e deve se manifestar por fora. Então ele começou a meditar em Mateus 6:25. Que diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Olhe para o seu irmão, vê se ele tem cara de alguém que tem mais valor do que o passarinho. Você tem mais valor do que o passarinho. Amém? Então, se ele cuida das aves do céu, as veste e as alimenta, como ele não vai cuidar de você? Então, o irmão Reiga, ele disse, mas minha avó, minha mãe eram campeãs em se preocupar. Eu aprendi que preocupação faz parte da vida. E Deus começou a lidar com ele sobre ficar livre do pecado da preocupação. Eu declaro, irmãos, tudo que está perturbando a sua mente, tudo que está querendo tirar o seu sono, toda a preocupação sobre o futuro, sobre os filhos, sobre o amanhã, sabe, você está preocupado com coisas agora que Deus resolveu o mês passado. Sabe, o Deus que te supriu o mês passado é o Deus que vai te suprir esse mês. Você está pensativo sobre contas e sobre coisas. Ah, irmãos, mas eu fui curado de uma situação e ela apareceu de novo. O Deus que te curou antes te cura de novo. Ah, mas a dívida apareceu outra vez. O Deus que te supriu antes vai te suprir de novo. Eu vi um testemunho de um pastor. Ele precisava de uma quantia alta em dinheiro. E ele pensando sobre aquela dívida, sobre aquela situação, e Deus falou com ele, vai pescar. Ele morava em uma região lá dos Estados Unidos, bom de pesca. Vocês são bons aqui também, né? Hoje a gente comeu uns peixinhos, né? Bom. E ele foi pescar e esqueceu daquela dívida. Esqueceu. Quando estava voltando para casa, a esposa dele disse, ó, fulano de tal passou aqui e deixou um cheque, que era exatamente a dívida que ele devia. Pense o quão poderoso é isso. Ele somente deixou de pensar. E aquilo abriu a porta para que o poder de Deus pudesse atingir a sua necessidade. Irmãos, preocupação pode ser denunciada pelo seu rosto. Porque você fica agoniado, você fica pensando. Eu sei que muitas vezes aquela pressão, ela está tão forte que ela começa a afetar o seu corpo. Mas você tem que permanecer falando a verdade. Falando a verdade. A lágrima pode escorrer no olho, mas você vai dizer, eu estou crendo em Deus. É a intervenção de Deus vai me assistir. E sabe de uma coisa? Quando você está em alegria, você está em uma demonstração. Eu estou no controle dessa situação. Não é o inimigo que está no controle dessa situação. Porque alguns estudos mostram que uma pessoa que fica 5 minutos com raiva, ela afeta sua imunidade por 48 horas. Mas uma pessoa que fica 2 minutos rindo, ela afeta sua imunidade por 72 horas. Aleluia, veja isso. Os médicos descobriram isso, os neurologistas começaram a pesquisar sobre isso, mas a Bíblia fala, Paulo nessa carta aos Filipenses, em uma situação totalmente desconfortável, em uma carta pequena, ele diz, alegrai-vos mais de 20 vezes. Ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo a vocês, alegrai-vos. Não havia motivos por fora, não havia resultados acontecendo, mas ele disse, independente do que está acontecendo por fora, eu estou no controle disso. É no meio dessa situação que ele fundou uma igreja dentro da prisão. Sabe qual é o maior golpe que você pode dar no diabo? É pegar algo que ele trouxe para te destruir e você transformar na oportunidade para desfrutar de um milagre. O diabo diz, eu peguei você, e você diz, não eu quem te peguei. Você tinha motivos para estar depressivo, angustiado, e você levanta pela manhã e diz, ha, ha, ha. Ah, mas eu estou sem vontade nenhuma, ha, ha, ha. Eu sei que pessoas, elas acham que rir não tem muito a ver com ser espiritual. Mas a Bíblia diz no Salmo 2, que Deus está no trono. Rindo dos seus inimigos. Eu te digo uma coisa, não tem como você ser mais espiritual do que Deus. Se Deus está no trono rindo dos seus inimigos, é melhor você começar a rir também. Porque se você não rir do diabo, ele vai talvez rir de você. Mas quando você está em alegria, você diz, eu estou em força. Eu estou na vitória. Aleluia, eu reconheço que o poder que levantou Jesus dentre os mortos está dentro de mim. Eu reconheço que no final de tudo isso eu vou estar em vitória. Eu reconheço que Deus e sua palavra são a verdade. E mesmo que tudo caia, a palavra de Deus vai estar de pé. Então olha aí para o seu irmão e faz assim, ha, ha, ha. Olha para o do outro lado, faz assim, ha, ha, ha. Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, diz comigo, por isso me alegro. E a Bíblia continua dizendo, de fato, continuarei a alegrar-me, porque sei que o que me aconteceu resultará em minha salvação. O que ele estava dizendo é, mesmo que as coisas não tenham saído como eu imaginava, mesmo que as tempestades estejam ao meu redor, sabe de uma coisa? Eu vou permanecer alegre. E eu quero dizer a você, diabo, eu vou continuar a me alegrar. O que ele estava dizendo era, mesmo que pareça que não está funcionando, mesmo que pareça que não vai conseguir, eu quero te dizer uma coisa, eu estou em alegria e eu vou continuar a me alegrar. Porque ele disse, eu sei que isso resultará. Ele estava dizendo, eu sei como isso vai terminar. Eu sei que pode estar ruim agora, mas eu estou consciente como isso vai chegar. E ele disse, isso resultará em minha salvação. Isso resultará em um livramento. Isso resultará em vitória. Isso resultará em algo liberado da parte de Deus. Aleluia! Aleluia! Se empolgue, porque quando você se alegra aqui, Deus está trabalhando na tua casa. Quando você se alegra aqui, Deus está trabalhando no teu futuro. Quando você se alegra aqui, Deus está trabalhando na tua segunda-feira. Sabe, quando pessoas entrarem no fluir de alegria essa noite, coisas vão mudar radicalmente. A porta que estava fechada vai se abrir. Talvez você veio essa noite, eu quero que Deus fale comigo. Ele está falando com você hoje. Ele está dizendo, dê uma boa risada hoje. Se alegre. Aleluia. Deixe que a alegria domine você do alto da cabeça à planta do pé. Deixe que a vida esteja passando através de você e coisas vão mudar. Aleluia. Mas sabe, quando estamos em um ambiente profético, quando sabe que nós estamos em um ambiente profético? Quando estamos em um ambiente profético, você tem duas opções: se conectar ou somente assistir alguém se conectando. É como as pessoas que estão vão assistir um jogo de futebol. Já existiram campeonatos aí que as pessoas pagavam 10 mil para assistir um jogo. 10 mil para um ingresso. Então quem vai lá assistir o jogo vai sair de lá mais pobre. Mas quem está lá embaixo jogando vai sair de lá mais rico. Temos dois públicos. Um pagou para assistir e o outro está jogando para ganhar. Quando você está em um ambiente profético, você tem duas opções: assistir e sair da mesma forma, ou você vai dizer, eu vou jogar. Sabe de uma coisa, eu posso não entender algumas coisas. Por que o povo corre? Por que o povo ri? Eu não sei, eu sei de uma coisa, eu vou entrar nisso. Algo da parte de Deus vai ser liberado sobre mim. Quando você vê aquilo que foi relatado no dia de Pentecostes, diz que aqueles homens, eles estavam tidos como embriagados, como bêbados. Ou seja, eles não estavam se comportando de uma forma muito normal. Não é assim? Eu não sei se você já viu alguém bêbado, bêbado naturalmente falando. Da minha rua tinha um bêbado de plantão, aquele que bebe todo dia. Parece que acorda bêbado, dorme bêbado. E ele ia para o bar, tomava uma, se transformava. E ele dizia, eu tenho sei quantas fazendas. Eu tenho sei quanto dinheiro no banco, né? Conversa de bêbado é a mesma conversa em todo lugar. E a mulher dele vinha, xingava ele, falava algumas coisas. Mas aquilo não afetava. Ele olhava para a mulher e fazia, essa mulher... Não estava preocupado com conta, não estava preocupado com o que pensavam dele. Se embriagar com álcool pode deixar alguém momentaneamente desligado da tragédia de vida que vive. Imagine o que se embriagar com o Espírito pode fazer por você. Se embriagar com o Espírito Santo vai te desligar da terra e vai te conectar ao céu. Eu estava ministrando em uma conferência do Espírito Santo. Não lembro a cidade exatamente, mas uma mulher que era nova convertida veio para o culto. E ela viu as pessoas rindo, caindo debaixo do poder, correndo. Então ela ficou com o olho assim, né? Nunca tinha visto aquilo. E Deus falou com ela e disse assim: você tem duas opções, se escandalizar ou entrar nisso. E ela disse, sabe de uma coisa, eu vou entrar nisso. Então ela entrou naquilo, se embriagou com o Espírito Santo, se encheu com o Espírito Santo, estava lá no chão com os outros. No final do culto, ela chegou meia bêbada assim para mim, com o celular na mão, dizendo assim, pastor, eu tinha um processo na justiça há 10 anos, e o advogado mandou uma resposta para mim, dizendo, resolvido. Eu não sei porque aquele homem decidiu trabalhar, porque esse juiz decidiu trabalhar em pleno sábado à noite. Ei, estamos em um sábado à noite também. Mas, ele disse, está resolvido, eu estava com isso emperrado há tempos. Irmãos, pense nisso, porque aquela mulher decidiu responder a Deus, responder ao profético. Ela não ficou nem aí se iam pensar que ela era doida, que se ela era isso ou aquilo. Ela simplesmente entrou no que divinamente estava pronto para ela. E algo que estava fora daquele ambiente, uma comunicação divina a respeito da sua necessidade, foi liberado. Então eu quero te dizer, enquanto nos alegramos essa noite, coisas que pareciam impossíveis se tornarão possíveis. Pessoas que até mesmo são ímpias serão comunicadas a respeito de sua necessidade. E coisas vão mudar de uma forma radical. Aleluia, você pode crer nisso ou você pode não crer nisso, mas algo está disponível para você essa noite, e se você simplesmente pegar, coisas vão mudar hoje. Aleluia, eu não só vou ver a bênção de Deus na vida de alguém, eu vou ver isso operando na minha vida. Aleluia, coisas estão para mudar, coisas estão para mudar de uma forma radical. Eu sei o que é você ser anti-alegria, anti-sorrir, porque minha família era assim. Você já viu nossos avós, como eles tiravam aquelas fotos pintadas? Ninguém ria. Às vezes eu vou visitar meus avós, eu digo, aí eu tiro a foto, quando eu vejo, não, pelo amor de Deus, vocês estão aonde? É uma foto. Porque rir parece não estar associado a algo sério. Rir parece não estar associado a uma questão divina. Rir parece ser desrespeitoso. Rir parece ser algo que está fora de um contexto bíblico. Mas a Bíblia nos incentiva a permanecer em alegria. Paulo estava dizendo, alegrai-vos no Senhor. Era isso? Não, se ele está mandando se alegrar, como é uma forma onde você pode demonstrar alegria? Como você pode demonstrar alegria com uma cara de alguém que está comendo um limão azedo? Não tem como. Quando você demonstra alegria, o seu rosto é afetado. A sua postura é afetada. Oh, eu te digo, o mundo espiritual é afetado. Os demônios que estão têm que sair. A miséria que está tem que sair. Porque você se rende àquele fluir de alegria. Aleluia. Em 2013, eu acho, eu estava em Ponta Porã, pastor Gilmar estava lá, Guilherme ainda era uma criança, né, pastor Guilherme, mas ele agora está adulto. Mas 2013, estávamos para levar um grupo de jovens para ter uma experiência missionária. Precisávamos de mais de 50 mil para levar aqueles jovens. A maioria dos pais não eram crentes. A maioria dos pais deles falaram, nós não vamos dar um real para essa viagem. E aquela pressão veio sobre mim, nós estávamos para ter uma conferência profética lá em Ponta Porã. Eu fui junto com Miriam e o pastor Gilmar, nós fomos lá no centro de Ponta Porã, íamos em Pedro Juan também, enfim. Mas no caminho o pastor Gilmar ia ver alguma coisa em algum lugar, parou lá no estacionamento, e eu fiquei com Miriam no carro enquanto ele descia para ver algo rápido, e aquela pressão sobre mim, e o diabo me dizendo, você vai dar tudo errado, você vai passar vergonha. Vai tudo ver que não funcionou. Vai todo mundo testemunhar que isso não deu certo. E eu dizendo, nem que eu venda um rim, esse povo vai. Nem que eu tenha que tirar todo o dinheiro da conta, todo mundo vai. Eu não sei como, mas vai. E eu abri meu tablet naquele dia, tinha um vídeo do irmão Reagan salvo nele. O irmão Reagan com mais de 80 anos de idade. E ele dizendo, eu estou empolgado com a palavra de Deus. Ah, a palavra de Deus funciona. E aquele velhinho rindo no espírito, dançando no espírito. E aquilo pegou em mim, porque essas coisas pegam. São contagiosas. Pegou em mim. E eu comecei a rir debaixo da unção. E Miriam começou a rir no banco de trás. Quando o pastor Gilmar chegou, fez, oxe, o que é isso? E aquilo pegou ele também. E ficamos três bêbados no carro, rindo. Né? O pastor Gilmar é rápido em ceder ao Espírito Santo. Uma vez, abrindo parênteses aqui, a gente vinha de Brasília, com o pastor Gilmar. Eu era só 2012 isso. Você vê que minha história com essa família já é um pouco longa, né? Nós íamos de Brasília, de uma conferência de ministros, né? Eu fui com ele de Ponta Porã de carro. Nunca mais faço isso na minha vida. Fui de carro e voltamos de carro. No caminho, você estava, né, no carro, não sei, estava no carro. O pastor Gilmar, começamos a orar em outras línguas, a unção veio, ele encostou o carro no acostamento, desceu e saiu correndo no meio da estrada. Célia estava dormindo, ela acordou e falou, oxente, ele vai a pé para casa? Não foi isso? Ele estava nem aí, ele estava recebendo algo de Deus. Você pode ficar se importando, eu faço ou não faço, eu cedo ou não cedo. Ou você pode dizer, eu vou pegar a poção que Deus tem para mim. Porque Jesus disse, vem a mim e beba. Ele não disse, vem a mim e pensa. Pelo amor de Deus, não aumente esse microfone mais não. Senão eu vou ter que orar por mim para ser curado depois. Então, vem a mim e beba. Existem muitos pensadores no nosso meio. Mas nós precisamos ter pessoas que bebem. Ah, que são rápidas em pegar com o Espírito Santo. Elas não esperam 50% entrar para elas sentirem uma cosquinha espiritual. Não, elas dizem, eu vou entrar de primeira. Ah, mas ninguém correu ainda, eu socorro quando alguém correr. E aí, seja o primeiro a fazer isso. Ah, mas ninguém está rindo ainda, então seja o primeiro a entrar nisso. E voltando à história dos jovens. Então, eu fui pregar à noite lá em Ponta Porã. Antes dessa situação, né, nós tivemos esse momento de rir no espírito, no carro. E aquela pressão sumiu. Sabe como o pássaro que vai embora, como a nuvem negra que é dissipada. Alguns precisam sair dessa nuvem negra hoje. E a alegria vai te trazer para um lugar onde você simplesmente vai considerar a intervenção divina. Pessoas vão dizer, você deveria estar preocupado sobre isso. Você deveria estar pensando sobre isso. E você vai dizer, eu estou pensando. Eu estou pensando muito nisso agora. Amém. E quando chegamos no culto, dois adolescentes na época, um devia ter 6, o outro 5, eram dois irmãos, eles chegaram para mim e falaram assim, Deus falou conosco hoje à tarde, para a gente dar nossa mesada, para esses 12 jovens que vão para missões, e cada um deles, né, acho que era 10 reais a mesada, uma coisa assim, e Deus falou, não despreze isso, essa é a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é disso aí que vai vir uma grande chuva. E nós continuamos, e eu tinha uma nota, está resolvido. Irmãos, 2 horas da tarde daquele dia, a gente não tinha nada comprado. Antes das 22 horas daquele dia, estávamos com as 12 passagens compradas. Alguém foi comunicado aqui, o outro viu um anjo ocular, alguém, sei onde, foi comunicado por Deus. Eu sei de uma coisa, para todo avivamento haverá um financiamento. Para todo avivamento haverá uma provisão sobrenatural. E em vez de você, muitas vezes, procurar uma porta aqui, uma porta ali, Deus só está dizendo, pense sobre isso e ria sobre isso. Pense sobre 3 coisas impossíveis para você e comece a rir delas. E quando você entra nesse fluir de alegria, você entra em um fluir de resultados. Você entra em um fluir de respostas. Você entra em um fluir onde a bênção do Senhor te alcança. Aleluia! Oh, e você fica consciente da vitória. Você fica consciente da antecipação divina. Você fica consciente de que Deus está trabalhando em seu favor. Aleluia. Aleluia. Então você pode ficar triste se quiser. Ou você pode dizer, eu vou simplesmente abrir um sorriso essa noite. Ah, eu vou mostrar ao céu e ao inferno quem está na vitória. Eu vou sair daqui consciente de uma coisa. Eu recebi o que eu vim buscar. Oh, há muita provisão sobrenatural aqui. Salmo 126:1 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Quantos estão prontos para sair daqui essa noite como os que sonham? Aleluia! com aquela cara de... Você vai chegar em casa e vão dizer, seu rosto está iluminado. Por que você está tão feliz? Porque já aconteceu. Como assim já aconteceu? Não tem nada evidenciando, ainda está tudo do mesmo jeito. Eu não sei, eu sei que aconteceu. Eu sei que eu já recebi. Aleluia. Aleluia. E a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, e se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegres, 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 alegres. Isso, recebe o que você veio buscar hoje. Uma vez, o menino que faz a minha barba e a do pastor, Tiago, ele ainda não é tão... Diga, é melhor você se converter logo, senão você fica quando Jesus voltar. Ele foi assistir um culto, eu estava ministrando em Taubaté. E as pessoas começaram a correr, correndo, correndo. E ele assistindo, aí ele pensou, nossa, por que esse povo está correndo? Será que eles estão indo no banheiro? Será que alguém está com problema? Depois eles falaram, ele disse, não, é uma energia, né? É uma coisa assim. Eu disse, é, e você precisa dessa energia aí para mudar a sua vida. Amém. Mas quando você, às vezes as pessoas falam, mas por que fulano corre, por que fulano ri? Não tem necessidade disso, não precisa desse negócio, para que essa confusão toda? Mas sabe o que é que não precisa metade do seu salário ir para uma farmácia? Sabe o que é que não precisa uma vida que entra ano e sai ano e nada acontece? Mas todas as vezes na Bíblia você vai ver que Deus sinaliza que algo seja feito na terra para que algo seja liberado no céu. Aleluia. Aleluia. Então é como um menino que gritava muito no culto. E o pastor disse para ele, rapaz, você grita demais, você gritou tão alto que eu até me assustei. E ele disse, pastor, é porque quando eu estou ouvindo a palavra e eu lembro que eu era surdo, eu fico empolgado. Então talvez pessoas não dançam, não celebram, não riem, não cantam como você faz, porque elas não foram libertas do que você foi liberto. Aleluia, mas quando você sabe o poço de lama e perdição que você estava, e que Ele te colocou sobre uma rocha, quando você sabe, eu poderia estar morto hoje debaixo de 7 palmos de terra, eu poderia estar desiludido, pobre, depressivo, sem Deus, mas Ele me alcançou, a sua graça está sobre mim. O plano de Deus prevaleceu. Ah, não foi o plano do homem que prevaleceu. Não foi o plano maligno que prevaleceu. Foi o plano de Deus que prevaleceu. E eu declaro sobre você que nos próximos anos que estão por vir, você não estará desviado, você não estará desmotivado, você não estará doente, os seus filhos não estarão em miséria, a sua família não estará em pobreza, a sua igreja não vai valer. Mas os próximos tempos serão tempos que, enquanto você está se divertindo, a unção de Deus está abrindo os caminhos. Eu te digo uma coisa, alguns vão ter que aprender a rir rápido aqui. Porque vai ter dia que não vai ter nada o que fazer. E Deus vai dizer, vai rir. Entra aí nesse quarto e começa a rir agora. Pensa nisso e começa, eu estou sem vontade, aí é que é bom. Aí é que a coisa funciona. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Alegria. É. Pega a sua paz. Sabe? Minha mãe, quando ia na feira, trazia um doce para mim e para minha irmã. Se minha irmã desse bobeira, eu comia o meio e comia o dela. Tem gente aqui que está com fome. Se você não pegar a sua parte, ela vai pegar a dela e vai pegar o seu. É melhor você pegar a sua parte. Porque se você não receber, vai voltar para mim. E eu já tenho o que preciso. Então é melhor você pegar o que você precisa essa noite. Alegria. 1 Pedro 1:8 diz assim: regozijai-vos com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o fim da sua fé. O que é que Pedro está dizendo aqui? Quando você está em alegria, você está saindo do crer para o receber. Quantos estão prontos para sair do crer para o receber essa noite? Aleluia, receba com alegria inefável o fim da sua fé. O irmão Kenneth Copeland profetizou sobre 2023. Ele disse que 2023 é o ano onde a palavra de Deus é a sentença final. E ele começa a falar sobre as maravilhas que iriam acontecer em 2023. E ele diz, no final daquela profecia, ele diz: e o Senhor está dizendo, tudo vai acontecer antes do meio do ano. Aleluia! Aleluia! Tudo vai acontecer antes do meio do ano. Tudo vai acontecer. Aleluia. Você sabe de uma coisa? Eu creio que já recebi. Eu creio que Deus e sua palavra são a verdade. Eu creio que a liberação do sobrenatural está trazendo para mim o que eu preciso agora. Aleluia. Não é crer que Deus está fazendo algo por você semana que vem. É crer que coisas estão acontecendo agora. A unção está se movendo agora. Anjos estão trabalhando agora. E a unção está liberando o favor. Está liberando a graça. Está liberando o discernimento. Está liberando o refrigério. E como a chuva serôdia se levantará. Aleluia. Ah, alegria. Ah, não, eu estou alegre por dentro, não. Alegria é algo que deve ser externado, demonstrado. Aleluia. Irmãos, quando alguém recebe o que precisa, você não fica, ah, que bom. Não. Você pega aquilo, você pula, você celebra. Aleluia. Você cede ao Espírito Santo. Amém. Aleluia. Ah, e sabe de uma coisa? Esse ceder ao Espírito Santo não... Não vai ser somente em momentos específicos. Mas vai ser em momentos incomuns. Aleluia, fazendo o seu trabalho. Lá no sítio algumas vezes, né? Talvez você pense que se aposentou para descansar. Mas você vai fazer mais do que você fez em todo o tempo. Porque o seu chamado irá florescer. E a força, eu estou te dando força de jovem para cumprir o meu plano sobre a terra, para ser o homem de Deus e a mulher de Deus que foi projetado para ser. Esta é a hora que estou avivando o dom, estou liberando o rio, estou liberando o suprimento e você experimentará o que é se embriagar com o Espírito em tempos incomuns. Aquilo vai vir sobre você. E quando perceber, já está no chão. Já está bêbado. A unção se movendo com mais força. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Menino, o que é isso? Eu nunca vivi isso, pois viva hoje. Viva hoje. As pessoas estão aí, você acha... Você viu como foi esses negócios de bloco de carnaval? Eles estavam tudo lá. Não. Se para a carne eles dão o que há de melhor. Porque na igreja a gente vai se comportar como se estivesse numa reunião de condomínio, todo mundo querendo que acabe logo. Não, a gente vai ceder ao Espírito Santo. Vamos ceder às coisas espirituais. E quando você faz isso, saúde é liberado sobre o seu corpo. As suas finanças começam a entrar em linha. Os seus filhos são abençoados. A sua esposa é abençoada. O seu esposo é abençoado. E coisas mudam de uma forma radical. Amém. Aleluia. Eu estou, irmãos, mergulhando com mais força nessas coisas. E estou cedendo a elas em momentos incomuns. Estou num avião, aquela presença vem. Eu estou lá, rabacanara. Quando eu olho assim, a mulher do meu lado está assim. Aleluia. Mas eu vi alguém que estava em depressão, foi curado. Do meu lado, outro com vontade de morrer, saiu. Porque onde a alegria está, onde existe a abundância de alegria, existe a abundância de toda obra divina, de cura. Amém. Estávamos na África uma vez, eu e Miriam. Tínhamos ido pregar, voltamos para a casa missionária. 45 dias pregando todo dia, duas vezes por dia. Voltamos para casa, Miriam comeu alguma coisa. Sarapatel estragado, alguma coisa assim. Passou mal, meu amigo. Mas é um passar mal, fora do comum, que ela daqui a pouco ficou sem conseguir ouvir, sem conseguir andar, desidratada, vomitando muito. E eu falando com ela, fala a palavra, fala o nome de Jesus. E ela, levamos ela para o hospital, ela meio desacordada, ela só conseguia dizer assim, Jesus, ha, ha, ha. Jesus, ha, ha, ha. Ai, meu Deus do céu. Chegamos lá a um lugar, uma sala cheia de gente doente. E daqui a pouco as pessoas começaram a ter alta, um por um. Um por um. E o enfermeiro chegou para nós e falaram assim, vocês perceberam que Jesus esteve aqui? E eu disse, por quê? E ele disse, porque quando vocês chegaram, todo mundo que estava doente começou a receber alta. Começou a ficar bom. Começou a ser liberado. Oh, irmãos, o diabo não sabe o que fez colocando você nisso. Porque você vai sair disso mais forte, mais determinado. E eu te digo uma coisa, você não somente vai ser afetado, mas pessoas que estão ao seu redor serão afetadas, serão curadas. Aleluia, entrarão no tempo e no fluir de Deus. Quando Davi voltou com a arca para Israel, ele dançou diante do Senhor com todas as suas forças. A mulher dele viu aquilo, chegou para ele e falou, você parecia um tolo dançando daquela forma na frente dos escravos, na frente do povo. Aquilo foi ridículo. E ele disse, você achou ruim? Pois amanhã eu vou fazer pior. Porque não foi você quem me deu o trono de Israel. Não foi você que me fez vencer o gigante. O que ele estava dizendo é, quando eu não estou dançando para alguém ver. Eu estou dançando para aquele que me trouxe onde eu estou hoje. Aleluia, então quando você responde a um ambiente profético, não é por causa de A, por causa de B, é porque você sabe quem te trouxe até aqui. E você sabe quem vai te levar até as próximas fases que você vai precisar. Então eu declaro uma atmosfera de descanso sendo liberada nesse ambiente. Uma atmosfera de alegria sendo liberada em todo esse lugar. Eu falo a todo espírito angustiado, sai agora! A todo espírito de medo, sai agora. A toda preocupação que tem perturbado a mente, o corpo, que tem perturbado o sono, você não tem lugar sobre essa pessoa. Porque nós damos lugar à alegria agora. Aleluia, nós damos lugar à vida agora. Nós nos levantamos conscientes da unção, da glória, do poder de Deus. Nós nos tornamos conscientes de que Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia. Ha, ha. Então fique pronto. Porque a unção vai vir sobre você em medidas muito maiores. E vai ser diferente de qualquer tempo que você já viu. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar assistindo se quiser. Ou você pode dizer, eu vou ceder a Deus essa noite. Eu vou dançar essa noite. Oh, glória a Deus. Eu vou levantar ao Senhor um cântico de júbilo. Se no Velho Testamento se dizia a alegria e a brados de vitória na tenda dos justos do Senhor, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se aquilo que era para a condenação era glorioso, muito mais. Aleluia. Será o ministério da justiça. Aleluia. Um tanto de coisas estão se movendo agora. Na família, no trabalho, na saúde. E será diferente de tudo que você já viveu em sua vida. Amém. Glória a Deus. Ora, Roberts dizia algo. Ele falava: existe um milagre que vem em sua direção todos os dias. Ele pode ficar em você ou ele pode passar por você. Todos os dias tem um milagre que vem em sua direção. Segunda, quarta, quinta, terça. Todos os dias tem um milagre que vem em sua direção. Ele pode ficar ou ele pode passar por você. Quantos querem que os milagres fiquem? Ah, fica de pé. Oh, milagres, 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 milagres. Milagres em todo esse ambiente. Ha, ha, ha. Você está esperando o quê? Sentir alguma coisa? Ha, ha, ha. Alegria. Alegria, como se já fosse, porque já é. Ha, ha, ha. Oh, alegria. Abra camadade, abra, puxe das fontes de alegria, puxe do novo tempo. Ah, o novo tempo. Ah, tudo vai acontecer antes do meio do ano. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer antes do meio do ano. Oh, bacana, peita, lavada, lavada. Amém. Anjos estão trabalhando agora. Milagres estão trabalhando agora. E a unção de Deus está sobre você. Ah, ah, ah.